Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gustavo Dias, sou aluno do curso de Geologia da Unicamp e este é mais um episódio do MagmaCast. O MagmaCast é um podcast idealizado pela equipe da disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea da Unicamp, disciplina ministrada pela professora doutora Carolina Moreto. Este é o episódio 10, então se você ainda não viu os outros, eu recomendo assim que terminar com este. Hoje vamos falar um pouco sobre geocronologia, que é uma das áreas das geociências que estuda e determina a idade de rochas e fósseis. Também vamos falar um pouco sobre qual a provável idade do planeta Terra e como chegamos a esse número. Para isso, vamos contar com a participação do monitor da disciplina e aluno de doutorado, Daniel Martins de Souza, e do geólogo e mestre em geociências, Lucas Schiavetti. Ambos já desenvolveram pesquisas utilizando algumas das técnicas da geocronologia, e vão explicar um pouco mais sobre quais são os conceitos e os processos por trás dessas áreas das geociências. Sejam bem-vindos!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um escolhe aí o seu de acordo com a sua necessidade. Daniel, mais uma vez aqui com vocês, sempre um prazer. Espero que todos gostem do nosso último episódio da temporada de estreia do MagmaCast. Seja bem-vindo, Lucas. Se apresente aí para os nossos ouvintes. Conta um pouco sobre sua formação, sua área de atuação na GEL.
Olá, pessoal. Eu sou o Lucas. Estou muito feliz por estar participando aqui do podcast. Sou geólogo formado na USP e fiz um mestrado na Unicamp. Muito obrigado pelo convite. Um pouco sobre mim, eu terminei o meu mestrado no mês de 2019. Durante a minha pesquisa, eu estudei rochas metamórficas de alto grau, derivadas de rochas sedimentares lá do Espírito Santo, no chamado Complexo Nova Venécia, do Orógeno Araçuaí. Eu utilizei algumas metodologias diferentes para a datação de três minerais principais, zircão, monazita e granada. Zircão e monazita são minerais relativamente comuns de serem datados e são minerais de zircônio e de elementos terras raras, respectivamente. A granada é um mineral um pouco mais conhecido, de alumínio, ferro e magnésio. Na pesquisa, estávamos interessados em descobrir a pressão e a temperatura dessas rochas ao longo do tempo, pois essas características têm implicações nos modelos geotectônicos de evolução dos orógenos. Por exemplo, um orógeno que se manteve quente por muito tempo terá um comportamento diferente de uma cadeia de montanhas em que houve resfriamento rápido. Obrigado novamente, Gustavo e Dan, e vamos nessa.
Em um primeiro momento, vamos falar um pouco sobre a escala do tempo geológico. Para entendermos a diferença entre ela e a escala do tempo que estamos acostumados a usar em nosso dia a dia, devemos entender que rochas se modificam em uma escala de tempo diferente da utilizada por seres humanos. Por exemplo, em 5 anos já podemos ver diferenças na aparência e mentalidade de um indivíduo. Em 100 anos, uma cidade pode estar irreconhecível graças aos avanços tecnológicos e culturais. As civilizações mais antigas que temos registros têm alguns milhares de anos. Entretanto, nessa mesma escala de tempo, uma formação rochosa não terá se alterado de maneira significativa, a não ser por algum processo pontual, como uma erupção vulcânica ou falhamento. Podemos dizer então que o planeta passa por alterações em uma escala de milhões de anos, geralmente causados por processos extremamente lentos, que marcam um registro geológico ao longo do tempo. Para ilustrar essa diferença, podemos citar como exemplo o famoso Grand Canyon, no estado de Arizona, nos Estados Unidos. Um grande desfiladeiro, uma abertura no chão com uma altura de quase 2 km, formado por rochas sedimentares erodidas pelo Rio Colorado. Essas rochas possuem cerca de 1,8 bilhão de anos, e a erosão pelo rio teve início há 5 milhões de anos. Os 5 milhões de anos de erosão causado pela ação do Rio Colorado parecem muito tempo, mas em comparação aos quase 2 bilhões de anos das rochas sedimentares que encaixam o rio, esses 5 milhões de anos se tornam um breve intervalo na escala do tempo geológico.
Exatamente. O interessante é que, se pensarmos um pouco sobre essa escala do tempo geológico, logo surgem algumas questões como: quanto tempo é necessário para que montanhas sejam formadas e cheguem em seu estado atual? Há quanto tempo o Brasil se separou da África? Quais as rochas mais antigas da Terra? Ou ainda, quais os métodos são utilizados pelos cientistas para descobrir essas idades? Para responder essas perguntas, os geólogos recorrem à geocronologia. A geocronologia é o campo de estudo da geologia dedicado à obtenção de idades de rochas e de processos geológicos utilizando datação radiométrica. Esse campo das ciências da Terra auxilia pesquisadores a remontar a história cronológica das rochas e dos continentes que formam o nosso planeta. A geocronologia surgiu com as pesquisas no campo da radiação, portanto é uma ciência relativamente recente que teve avanços importantes no fim do século XIX e começo do século XX. A primeira real datação geocronológica realizada com base em estudos de radiação ocorreu em 1905. Desde então, com o avanço do conhecimento teórico sobre modelos atômicos, processos analíticos laboratoriais e com os avanços tecnológicos das últimas décadas, o campo da geocronologia tem expandido suas possibilidades e aumentando bastante a precisão de suas análises.
Agora que já entendemos o que é a geocronologia e introduzimos a ideia do tempo geológico, como os geocientistas estabelecem relações temporais e idades para registros e processos geológicos?
Gustavo, uma maneira simplificada de responder essa questão é que existem duas formas de se categorizar as idades de rochas ao longo do tempo: as idades relativas e as idades absolutas. Vamos explicar um pouco mais cada uma dessas maneiras de se obter idades, né? O conceito de idade relativa é importante porque permite inferir, já na etapa de campo, uma sequência de processos geológicos que serão a base para as interpretações dos dados mais específicos que vão ser obtidos aí na sequência da pesquisa. As idades relativas vêm da observação das relações estratigráficas em campo. Essas relações podem indicar, por exemplo, qual entre duas formações rochosas é a mais antiga e se houve algum evento deformacional posterior à formação delas. A estratigrafia é a ciência que estuda os estratos, as diferentes camadas sedimentares, os minerais e os fósseis que compõem cada uma dessas camadas. Ela também considera a cronologia dos eventos, a distribuição geográfica e os paleoambientes. Os princípios da estratigrafia permitem realizar correlações laterais e verticais entre camadas de rochas sedimentares. O Lucas vai apresentar os princípios estratigráficos que foram propostos pelo dinamarquês Nicolas Steno, em 1669 e pelo escocês James Hutton, em 1795.
Isso mesmo, Dan. Os três principais princípios foram propostos por Steno no século XVII. São eles o princípio da superposição de camadas, o princípio da horizontalidade original e o princípio da continuidade lateral original. O princípio da superposição de camadas diz que em uma sequência de rochas sedimentares com camadas horizontais planares não deformadas, pode-se deduzir que as rochas mais antigas se encontram nos estratos mais próximos à base e tornam-se mais jovens quanto mais próximas ao topo. Esse princípio pode ser observado em rochas sedimentares, derrames vulcânicos e fluxos piroclásticos, por exemplo. O princípio da horizontalidade original diz que, no geral, sedimentos são depositados nas bacias sedimentares em camadas horizontais. Mesmo estruturas sedimentares com formação primária inclinada, como por exemplo frentes de deposição de dunas e barras de sedimentos em rios, têm seus limites gerais planares. Portanto, qualquer inclinação observada nesses estratos seria resultado de basculamento ou dobramento posterior à sua deposição. Por fim, o princípio da continuidade lateral original indicada por Steno reconheceu que formações que atualmente encontram-se interrompidas por vales escavados por rios, por exemplo, eram contínuas antes de passarem pelo processo de erosão. Ou seja, estratos sedimentares idênticos expostos pelas encostas de um vale podem ser interpretados como um único estrato contínuo que, posterior à sua deposição sedimentar e diagênese, foi modificado por processos erosivos mais jovens. Como exemplo deste princípio, temos o já citado pelo Gustavo lá no início do episódio, o Vale do Grande Canyon no Texas, nos Estados Unidos, um vale escavado pelo Rio Colorado, expondo extensas superfícies de rochas sedimentares correlacionáveis em cada lado de sua encosta. O último princípio que vou comentar foi observado por James Hutton, é o princípio das relações de intersecção. Ele diz que em um conjunto de diferentes rochas com alguma relação de contato entre si, é possível determinar a cronologia relativa do aparecimento de cada rocha ou estrutura relacionada. Esse princípio é simples, mas muito abrangente, por permitir o estabelecimento de relações temporais em qualquer tipo de rocha que tenham claras relações de contato, sejam elas rochas sedimentares, ígneas ou metamórficas.
Além dos conceitos estratigráficos, métodos paleontológicos também são utilizados para determinar a idade relativa das rochas. O pioneiro a reconhecer fósseis para determinação de idades relativas foi William Smith, que viveu entre 1769 e 1839. Ele percebeu que camadas distintas de rochas sedimentares continham tipos específicos de fósseis e que o empilhamento de tipos distintos de fósseis nessas camadas eram os mesmos de formações de rochas sedimentares muito afastadas dali. A escala do tempo geológico apresentada na Carta Cronoestratigráfica Internacional foi desenvolvida com base na sucessão biológica. Posteriormente, com o surgimento da datação radiométrica, passamos a determinar idades absolutas também. Os intervalos de idades do tempo geológico encontrados na carta cronoestratigráfica foram e ainda são aferidos com base na evolução dos métodos de datação e o aparecimento de novas evidências geocronológicas em todo o mundo. Anualmente, podem ser divulgadas até 2 ou 3 novas versões da carta cronoestratigráfica, com aferição dos intervalos de tempo geológico a partir das novas descobertas realizadas.
Apesar da importância das relações descritas, podemos notar que não obtivemos em nenhum momento uma estimativa em anos para as idades das rochas. O ouvinte já deve ter percebido que a idade relativa não fornece idades numéricas para rochas. Apenas cria linhas do tempo e hierarquiza corpos rochosos relacionados entre si e com características distintas. Entretanto, para diversas questões geológicas, é preciso que estudos de maior detalhe sejam feitos de maneira a colocar informações de idades absolutas, para que a história geológica faça sentido. A idade absoluta é obtida em laboratório. Com esse método de datação, podemos chegar a dados mais precisos sobre quão antigas as rochas do nosso planeta realmente são. Existem 2 formas de determinarmos a idade absoluta: o estudo de fósseis e a datação radiométrica. O primeiro é bem limitado, pois são poucas as rochas que possuem fósseis. Logo, o método de datação radiométrica é o único capaz de descobrir a idade de rochas mais antigas que a vida orgânica. A vida orgânica complexa é relativamente jovem comparada à idade dos minerais mais antigos. Apesar das questões sobre a relação entre os registros e o tempo geológico serem antigas, a geocronologia teve importantes avanços durante as últimas décadas. A principal delas está ligada ao advento da datação radiométrica, no começo do século XX, que expandiu o horizonte sobre a compreensão de idades absolutas das rochas do planeta, e do universo também.
Antes de falarmos da datação radiométrica, precisamos resgatar alguns conceitos de química básica que serão importantes para o nosso papo aqui. O que diferencia os elementos químicos na tabela periódica são seus números atômicos, ou seja, o número de prótons no núcleo do átomo. Mas além de diferentes elementos químicos, existem também variações de um mesmo elemento químico, são os isótopos. Os isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons em seu núcleo, mas eles têm um diferente número de massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. O número de massa muda devido à diferença na quantidade de nêutrons no núcleo dos isótopos. Os isótopos instáveis são aqueles que passam por decaimento radioativo ao longo do tempo até atingirem a estabilidade nuclear, tornando-se um isótopo, então, estável. Entre as 1.700 configurações de núcleos atômicos, se não me engano, que são conhecidas, apenas 260 são estáveis. O decaimento é o processo em que um elemento químico instável, chamado isótopo instável ou isótopo pai, busca estabilidade, alterando seu número de massa e emitindo partículas. Com base no tempo que transcorre para que metade desses isótopos se tornem estáveis, o isótopo filho, podemos calcular a idade das rochas. Esse tempo de decaimento é chamado de meia-vida. É imprescindível conhecer o tempo de meia-vida dos elementos e depois quantificar as quantidades de isótopos pai e isótopos filho para se chegar nas idades. Um dos elementos mais comuns encontrados em diversas rochas e formações é o urânio, os isótopos de urânio-238 e urânio-235, que passam por decaimento radioativo, transformando-se em chumbo, os isótopos de chumbo-206 e chumbo-207. Com base nesse geocronômetro urânio-chumbo, podemos ter uma boa aproximação de idade para a rocha. Foi com esse método que descobriram a idade da rocha mais antiga que se conhece. A rocha é metamórfica, de origem sedimentar, e a idade foi obtida a partir de um fragmento de zircão. A descoberta foi feita em 2014 em Jack Hills, na Austrália, por pesquisadores da Universidade de Wisconsin. O cristal de zircão foi datado em aproximadamente 4,4 bilhões de anos.
Com os conceitos apresentados, é natural ficarmos curiosos e refletirmos sobre algumas perguntas que envolvem o tempo e os processos geológicos. Do ponto de vista científico, qual é a idade da Terra? E qual seria a idade e a duração dos processos de formação de cadeia de montanhas, como a Cordilheira dos Andes na América do Sul? E qual é a idade da ruptura do paleocontinente Pangeia e formação do Oceano Atlântico?
As rochas primordiais da Terra já foram recicladas pelos processos físicos da tectônica de placas e, portanto, não existem registros datáveis da formação do nosso planeta. Apesar disso, rochas muito antigas, de 3,7 a 4 bilhões de anos, são encontradas em diversas regiões do mundo. Temos o Gneissia Casta, no noroeste do Canadá, com 4,03 bilhões de anos, e as rochas da Unidade Issua, na Groenlândia, de 3,7 a 3,8 bilhões de anos. Já os cristais de zircão de Jack Hills, como já dito, no oeste da Austrália, apresentam idades ainda mais antigas, de aproximadamente 4,4 bilhões de anos. Esses cristais de zircão foram encontrados em uma rocha metamórfica de origem sedimentar, ou seja, o cristal foi erodido de uma rocha mais antiga, neste caso de composição granítica, e foi depositado como sedimento posteriormente, estando relacionado a uma rocha sedimentar antiga, posteriormente metamorfizada. A idade desse zircão indica que há 4,4 bilhões de anos já existia formação de crosta, mesmo que localizada, e serve como base para uma estimativa de idade mínima da Terra. A estimativa mais aceita da idade da Terra é de 4,54 bilhões de anos. É feita com base nos dados isotópicos de chumbo e seu decaimento radioativo obtido a partir de diversas amostras de meteoritos e rochas lunares coletadas nas missões Apollo e Luna, os quais teriam se formado em um mesmo momento que a Terra, durante a evolução do Sistema Solar. De maneira complementar, essa estimativa é condizente com as idades mais antigas encontradas na Terra e com as estimativas de evolução mais aceitas da Via Láctea, entre 10 e 13 bilhões de anos, e do Universo, entre 10 e 15 bilhões de anos.
Alguns exemplos de eventos mais novos que podemos estudar com a datação direta das rochas são o surgimento de cadeias de montanhas e a quebra de continentes. São eventos que possuem duração em uma escala bem menor que a da formação da Terra e que existem por aqui, com certeza, há mais de 3 bilhões de anos. O evento de separação do paleocontinente Pangeia e a abertura do Oceano Atlântico Sul teve início há cerca de 133 milhões de anos, no período Cretáceo. A formação de grandes cadeias de montanhas tem duração variável, mas a Cordilheira dos Andes, por exemplo, apresenta uma evolução relativamente longa, de aproximadamente 200 milhões de anos, os principais eventos de formação de montanhas e encurtamento crustal entre 170 e 120 milhões de anos atrás.
O estudo da geocronologia foi e continua sendo essencial para descobrirmos respostas de como, não só o nosso planeta, mas também como o universo em si foi criado. É com base em estudos geocronológicos que podemos estimar a idade e criar modelos razoáveis para a evolução do universo. Mas quais são as fronteiras de conhecimento nessa área? Quais são os passos que os cientistas estão dando atualmente na geocronologia?
O aumento da resolução dos métodos analíticos de datação nas últimas décadas permitiu que cientistas dessem um passo adiante e começassem a pensar nos dados geocronológicos sobre uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, a história de uma rocha basáltica metamorfizada. O que representa sua idade? O ponto em que a associação mineral e a textura da rocha passa a ser metamórfica? O pico de pressão ou o pico de temperatura? Em um contexto magmático, qual estágio da evolução magmática os dados registram? Fusão inicial, cristalização, mistura de magmas ou tempo de residência na câmara magmática? Percebemos que essas são questões que envolvem diferentes processos na história de uma mesma rocha. Nesse sentido, a petrocronologia é o segmento da geociência que liga tempo, idades, durações e taxas, processos formadores de rocha e condições físicas às quais foram submetidas. Na prática, a petrocronologia envolve, resumidamente, cinco principais passos. O primeiro é a identificação de diferentes processos, magmáticos, metamórficos ou estruturais, que podem ter afetado uma mesma amostra. O segundo é a descrição detalhada da mineralogia e das texturas associadas a cada um destes processos. Em seguida, existe a identificação das relações entre os minerais e texturas descritas e possíveis gerações distintas de minerais que são datáveis, por exemplo, zircão, monazita ou granada. Após isso, o quarto passo é o uso de técnicas de modelagem para estimativas de condições de pressão e temperatura. Finalmente, ocorre ainda a análise das razões isotópicas e da concentração de elementos particionáveis. Com base nesse conjunto de dados integrados, os cientistas conseguem então estabelecer a história da rocha em termos de processo. Uma forma comum de visualizar esses dados é em um espaço de pressão e temperatura e nele apontar as trajetórias percorridas e as idades de formação e cristalização de minerais. No conteúdo complementar da página WordPress de vocês, tem uma figura que mostra um exemplo de como os dados geocronológicos podem ser utilizados no estabelecimento de uma trajetória de pressão, temperatura e tempo para algumas rochas lá dos Alpes italianos. Muito interessante, eu recomendo a leitura.
Caros ouvintes, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Lembrando que na nossa página WordPress, magmacast.wordpress.com, tem o conteúdo complementar deste e todos os outros 9 episódios da nossa temporada do MagmaCast. Antes de nos despedirmos, vamos deixar algumas indicações relacionadas a este episódio. Para os curiosos que queiram se aprofundar um pouco mais no universo da geocronologia, vou indicar um trabalho que usamos na elaboração do nosso episódio. É o artigo A Determinação da Idade das Rochas, do professor Celso Dalré Carneiro e colaboradores, de 2005, publicado na revista Terrae Didática.
Todas as referências que citamos aqui estão linkadas na nossa página WordPress. Eu quero indicar mais uma vez o campeão de recomendações dessa temporada, é o WebGeology. Hoje indico especificamente os capítulos Geologia e Tempo, Determinação de Idades Relativas e o de Determinação de Idade Absoluta. Lá também tem capítulos sobre os métodos de datação, o método potássio-argônio, argônio-argônio, rubídio-estrôncio, samário-neodímio e urânio-chumbo também. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, vale a pena conferir. Lucas, manda aquela indicação quente para os nossos ouvintes, aquela que só você sabe.
Então, Dan, não sei se sou só eu que sei, mas eu gostaria de indicar para o pessoal que se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre geocronologia e datação de rochas, o episódio 9 do podcast ViaCast sobre a Idade da Terra, com participação da minha amiga Adriana Virmon, lá da USP. Esse episódio está publicado no site do jornal USP e o link também está nas notas da página WordPress.
Não se esqueçam de seguir também nosso perfil no Instagram, é @magma_cast. Eu gostaria de agradecer à professora Carolina Moreto, ao Daniel Martins de Souza pelo apoio ao longo desse projeto e pela presença do Lucas Schiavetti. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima!
Muito obrigado, Gustavo, Daniel e professora Carol pelo convite para participar do episódio. Gostei bastante da experiência e considero iniciativas como essa extremamente importantes no sentido de expor o conhecimento gerado dentro da universidade para a comunidade, um trabalho tão importante quanto a pesquisa que é feita. Que mais episódios do MagmaCast venham, espero que o projeto cresça bastante e que mais pessoas se interessem pela geologia. Um abraço a todos.
Caros ouvintes, como disse no início, esse é o último episódio da temporada. Foi um longo trabalho e muita gente nos ajudou até aqui, então eu vou ter que me alongar nos agradecimentos. Toda a equipe do Magma agradece aos convidados entrevistados da temporada, hoje aqui representados pelo meu amigo cientista uspiano paulistano ZL, Lucas Schiavetti. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Lucão, pela presença. Agradecemos o apoio do Instituto de Geociências, em especial a Eliane, jornalista do IG. Obrigado pelo apoio da Unicamp, em especial agradecemos toda a Secretaria Executiva de Comunicação e a Rádio e TV Unicamp. Professor Peter Schuss, desculpa se eu estiver pronunciando seu sobrenome incorretamente, Patrícia Lauretti, Raquel do Carmo, Cleiton Levi, Juliano, Otávio, muito obrigado pelo apoio, pela reprodução dos episódios do MagmaCast. na Rádio Unicamp e pela divulgação também no portal. Professora Carolina Moreto, muito obrigado por toda a sua dedicação para ajudar a viabilizar esse projeto. Muito obrigado mesmo, toda a turma de Petroígnia do primeiro semestre de 2020. Nós conseguimos, gente. Entregamos os 10 episódios que a gente tinha planejado no começo. E por fim, vocês, todos os nossos ouvintes, toda a equipe do MagmaCast agradece as pessoas que nos acompanharam nessa primeira jornada pelo mundo das geociências. Foi muito bom contar com vocês. E sim, nós já estamos trabalhando para a sequência do projeto. Nos aguardem. Até 2021, gente! Got everything going in.